Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista, de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Aqui na parte técnica hoje, o meu amigo Eury, cobrindo a folga daquele sujeito chamado Tomás. E o Eury, eu conversei com ele antes, falei, cara, não adianta o relógio, quem faz isso é o Tomás, você é outra pessoa, tenha personalidade, deixa correr o tempo normal. Ele disse que vai tentar, né, Eury? Bom, pessoal, vamos lá, vários temas hoje. É, mais ou menos há uns 4 ou 5 programas anteriores, eu abri para perguntas de vocês e uma pessoa, um rapaz aqui de São Paulo, comentou sobre uma experiência que o Saulo Calderon narrou numa das lives dele sobre saídas do corpo com percepção de formas mentais do passado agregadas aos ambientes. O que é chamado normalmente na teosofia ou no ocultismo de registros akáshicos. E naquela ocasião ele me perguntou qual era o mecanismo disso. E eu tenho um material muito bom sobre isso. Trouxe um pedacinho dele aqui para vocês, bem resumido, porque para explicar melhor isso, seria legal ter imagens projetadas no PowerPoint para poder ilustrar. Mas eu vou tentar, de forma bem resumida, dar uma ideia geral do que é a percepção de imagens do passado plasmadas na aura de um determinado ambiente. Para facilitar, eu vou começar explicando como é que isso ocorre aqui na parte intrafísica, e depois a gente vê durante as saídas do corpo no plano extrafísico. Bom, vamos começar pegando a própria expressão registros akáshicos, de onde ela é oriunda, porque muita gente fala nisso hoje na internet e existe muita confusão de nomenclatura, de abordagem e mesmo de interpretação. A palavra akasha, ela vem do sânscrito antigo, significando o éter, ou aquilo que está para além da atmosfera. Se nós pegarmos os elementos aqui no Ocidente, dividimos em 4, que são terra, água, fogo e ar. Se nós pegarmos na tradição hindu, os elementos são chamados butas ou tamatras. Alguns também, na área ocultista, podem chamar de tátuas, que seriam os 5 elementos. O que se reconhece? Matéria é energia condensada. E energia é matéria em estado radiante. Logo, tudo é energia em graus variados de condensação. Muito condensada a matéria, muito sutilizada luz. E da luz até a pedra mais bruta, formas de energia. O que varia é o nível de condensação. Então, uma energia primordial interpenetra a atmosfera planetária e se mistura aos elementos que constituem a matéria no planeta, levando em conta que no espaço sideral não existe oxigênio, não há atmosfera, é o vácuo sideral. Então você pode falar de uma energia cósmica. Quando ela interpenetra a atmosfera de um planeta como o nosso, ela se mistura à camada aérea, ganhando então características deste elemento, o ar, que lá fora não existe. Então lá fora, no espaço, energia cósmica. Já na atmosfera da Terra, energia aérea. A mesma energia entra na Terra e ali é muito mais densa do que lá em cima na camada aérea. Na Terra ela é telúrica, no ar ela é aérea, no fogo ela é ígnea, na água ela é fluida, aquática. Então os 4 elementos, terra, água, fogo e ar, são a matéria. E a matéria é a condensação de um único elemento chamado energia. Então os 4 elementos ainda são um, que é energia convertida em 4 manifestações, uma densa na terra, uma aérea no ar, uma quente no fogo, uma fluida na água. Então os hindus falavam de 5 elementos, a energia primordial formando os 4 elementos. Em sânscrito, o elemento terra é chamado prithivi, já o elemento água, apas, já o elemento fogo, terras, o elemento ar, vayu, e acima disso, aquilo que ultrapassa o elemento ar, a caixa, que numa tradução mais próxima de um ocidental seria o éter. Por exemplo, mais sutil que a terra é a água, mais sutil que a água é o fogo, mais sutil que o fogo é o ar, mais sutil que o ar, aquilo que está para fora da atmosfera, o éter, ou em sânscrito, akasha. Da palavra energia, o derivado você chama energético. Da palavra akasha, você fala akáshico. Os livros antigos em português, ainda antes da unificação da língua portuguesa de forma internacional, unificando-a, havia um limite em português. Por exemplo, você não podia usar K, não podia usar SH. Então, por exemplo, se você falava chakras, você tinha que botar com C-H-A-C-R-A-S, com C, dois C's. Em inglês, chakra, C no início e depois K, chakras. Então, hoje pode-se usar com C ou com K. A mesma coisa a palavra karma, do sânscrito, ação que gera reação. Karma, ao transliterar para caracteres latinos equivalentes aqui no Ocidente, karma em inglês com K, em português tinha que ser com C. Hoje podemos colocar K ou C, então ficou unificado. Por que que eu estou explicando isso? Livros antigos, quando falam de akasha, vão falar akasa, né? Porque não podia usar o SH, não podia usar o K. Então daí você falava registros akásicos. Mas a expressão é registros akáshicos. Hoje podemos usar ambas as expressões. É só para clarear, para não parecer que são duas coisas diferentes. Dentro desse contexto, então, já que tudo tem uma energia permeando, qualquer coisa tem um campo energético. E neste campo energético gravitam formas mentais ou energias relativas aos eventos que acontecem dentro do perímetro daquele campo energético. Então, energeticamente, tudo fica registrado. E é isso que, naturalmente, na área da teosofia e do ocultismo se falava. Você pode mapear a aura de alguém e perceber cenas do passado da pessoa, desta vida ou de outra, captando o registro akáshico dela. Ou captar do registro akáshico universal eventos que já passaram em outras épocas. Então, isso foi chamado de registro akáshico. É um nome que acabou pegando. A palavra registro significa foi registrado, já está gravado. Então, normalmente, quando se fala nisso, se refere a imagens plasmadas por eventos que já passaram. Eu vi muita gente falando de registro akáshico do futuro. Mas veja, a palavra registro significa foi registrado, está para trás. E aí o pessoal começa a embolar com física quântica, noção relativa de tempo. Só que a palavra registro já matou o processo. Registro akáshico, registro, foi registrado, já ocorreu, já está marcado, já está impregnado. Então como é que você vai falar de futuro se ainda não aconteceu? Pelo menos nesse plano onde nós estamos. Então, registro akáshico se refere a imagens, fatos, energias registradas em campos energéticos. Quando a pessoa entra na sintonia daquela faixa energética, ela capta estas imagens e aí vem o segundo trabalho, que é interpretá-las. Porque às vezes alguém capta imagens e não sabe interpretar e embola tudo porque não tem cabedal técnico de explicação para entender o que está rolando. Então, voltando à explicação inicial, cada coisa registra impressões psíquicas. Quando se fala clarividência, por exemplo, para comparar, é uma faculdade que está radicada no chakra frontal, a capacidade de perceber imagens independentemente da reflexão da luz nos objetos, que seria a visão normal. Estamos falando de uma visão supranormal, parapsíquica, normalmente diretamente pela mente, na tela mental do chakra frontal. A clarividência se refere a um momento presente. O Eurico está ali, se ele fecha os olhos e vê por clarividência o ambiente da casa dele agora, do apartamento dele, o apartamento dele está no mesmo momento que ele está olhando, não está no passado ou no futuro. Então, clarividência se refere a um momento presente. O Eurico está vendo algo agora que está acontecendo no mundo. É neste exato momento, não é no passado, não é no futuro. Isso se chama clarividência, do latim clarus, que é claro, com a palavra vider, que por adaptação vidência, daí você fala clarividência, que é ver claro. Se se trata de imagens do passado do Euri, ele tem uma memória do passado dessa vida ou de outra vida, o nome técnico é retrocognição. Retro do latim para trás, cognição como conhecimento. Ou seja, o conhecimento que o Euri lembra antes de hoje. Isso é retrocognitivo, popularmente chamado regressão de memória. Se o Eury tem uma visão supostamente de algo que ainda não aconteceu e isto acontece nos próximos dias, o nome é pré-cognição, é um fenômeno pré-cognitivo chamado popularmente de premonição, mas o nome técnico é pré-cognição. Então, se o Eury vê algo aqui, agora, minha aura, por exemplo, eu estou aqui no estúdio concomitante com ele no mesmo tempo, no mesmo horário, clarividência. Se o Eury lembra de uma vida passada dele, já não é clarividência, é retrocognição. E se o Eury vê algo para frente, pré-cognição. Eury, três fenômenos de imagens mentais e os três do mesmo chakra. Já calculou a confusão, né? O que varia são os tempos. Para trás é retro, para frente é pré, no meio, clarividência. E o erro comum, por exemplo, Eury, olha, Eury, estou tendo uma clarividência de sua vida passada. Se é passado, já não é clarividência, é retrocognição que a pessoa está tendo, se for no caso dela, e psicometria, se ela está vendo o passado dos outros. Então, existe uma quarta faculdade no chakra frontal, além da clarividência, da retrocognição e da pré-cognição, existe uma faculdade chamada psicometria. Esta é uma palavra que vem do grego, psique, alma, metria derivada da palavra metron, que é medida. Quando você fala psicometria, medida da alma das coisas. Eu vou dar um exemplo muito fácil do Eury entender. Eury, imagina um ambiente que houve, sei lá, uma violência, um assassinato, e aí a polícia foi lá, fez sindicância e tal, e o ambiente ficou fechado por 2 anos, contendo ainda aquela atmosfera. E aí você vai lá, Eury, entra no ambiente, sei lá, tá lá os móveis e tal, não tem mais o cadáver da pessoa que sofreu a violência. Você entra lá e de repente você se concentra e na tua imagem mental no frontal aparecem as imagens do assassinato, como se você estivesse vendo as imagens remanescentes na aura do ambiente. O nome disso é psicometria. Você tomou a medida da alma das coisas, daí psicometria, psique com metron, psicometria. E aí você fala, eu estou vendo as cenas do assassinato como se fosse agora. Você não voltou no tempo, você capturou as imagens gravitantes no ambiente. Isso se chama psicometria. No passado, por falta de informação, Eury, você diria assim, eu viajei no tempo para pegar informação. Você não viajou no tempo, você fez psicometria, captou as imagens. Numa linguagem ocultista, você captou o registro akáshico plasmado no ambiente, as imagens gravitantes. Vou te dar outro exemplo. Na clarividência, você se concentra e vê algo. Na psicometria, você precisa estar no ambiente para poder puxar as imagens. Você depende da atmosfera do ambiente. Na clarividência, não. Você pode enxergar à distância. Então, deixa eu dar um exemplo. Eury, eu te dou um pacote e você segura nas mãos e você não sabe o que, tem no pacote. Se você visse a aura do pacote, seria a clarividência. Mas aí você segura no pacote, fecha os olhos e na tua tela mental no frontal aparecem imagens de uma mina que desabou com vários mineiros soterrados. Você vai e abre o pacote. É um pedaço de carvão de uma mina que tinha desabado e matado vários mineiros. Veja, você não voltou no tempo. Você capturou na aura do pedaço de carvão que estava dentro da mina as imagens gravitantes do evento que aconteceu lá. Isso se chama psicometria. Alguém diria, ele capturou o registro akáshico da aura do carvão. Então a diferença é que a psicometria, você depende de um ambiente, um lugar para acessar. A clarividência, ela é genérica, você capta qualquer coisa no presente. Retrocognição, quando você lembra o teu passado, pré-cognição, quando você vê supostamente o futuro, e psicometria, quando você capta o passado das coisas que não são as suas. Tá? Por isso que é legal estar aqui no programa, podendo clarear esses temas. Eu vou dar outro exemplo, Eury, bem fácil de você entender. Supõe que você está lendo sobre um determinado evento. Vamos imaginar, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. O primeiro dia ali, setembro de 1939, acho que dia primeiro, os tanques nazistas invadem a Polônia. Eclode ali a Segunda Guerra Mundial, terrível. Você está estudando sobre esse primeiro dia da guerra, 1º de setembro, 1939. 6 meses você está estudando sobre esse evento, que você está fazendo uma tese de mestrado sobre esse dia. Você dorme cercado de livros, você só estuda aquilo. Eu te pergunto, quando você vai dormir É possível sonhar com aquilo? Sim, sua mente está saturada, isso ainda é sonho, recorte mental de algo que você está pensando muito. Mas, Eury, pode acontecer outra coisa. Você ter uma saída do corpo durante o sono, e como você só pensa em Varsóvia, capital da Polônia, no 1º de setembro de 39, você se vê fora do corpo em Varsóvia de hoje, 2024, flutuando sobre a cidade. O que, que você veria? A Varsóvia de hoje. Você foi até lá porque você dormiu pensando no local. Ali, você então se concentra, Eury, e começa a pensar em 1939. De repente, a imagem da Varsóvia de hoje some e aparece a imagem mental da Varsóvia como ela era em 1939, e você vê os tanques nazistas entrando na cidade. Te pergunto, você voltou no tempo? Não, você capturou as imagens gravitantes na aura da cidade, onde está tudo registrado. Isso seria chamado registro akáshico da aura da cidade, ou você fazendo psicometria e puxando a atmosfera do ambiente. Agora imagine, Eury, a sua família mora em Roseira, que é o interior aqui de São Paulo. Você tem uma saída do corpo e vai até Roseira, numa casa que você cresceu, por exemplo, que não é a mesma de hoje lá, uma casa da sua infância. E quando você chega lá, aparece na tua tela mental as imagens do gravitante da casa, você vê seu pai, sua mãe, 30 anos antes. Que é isso? Você capturou as imagens gravitantes na atmosfera do ambiente. Se nessa casa tem uma família morando hoje, você primeiro vai perceber por clarividência a aura do ambiente. Mas se você concentrar, você percebe as camadas energéticas e o passado registrado ali e puxa a faixa de memória que você está sintonizado. Aí alguém diria, ele puxou, entrou numa faixa do registro akáshico, ou alguém diria, ele fez psicometria fora do corpo com a atmosfera. Então, foi isso que outro dia um ouvinte perguntou qual era o mecanismo, e agora eu estou explicando como é que isso acontece dentro e fora do corpo. Como eu gosto sempre de fazer correlações e analogias, dentro da Ordem Rosa Cruz, a AMORC, né, ordem séria, clássica, tenho muitos amigos na AMORC, fiz muitas palestras no auditório da AMORC em Curitiba. Gosto muito do trabalho da Rosa Cruz e acho o trabalho seríssimo. E já fiz palestras em lojas da Rosa Cruz aqui em São Paulo, em Campinas, assim como faço em lojas maçônicas, centro espírita, grupo de umbanda, universidade e qualquer lugar onde me chamar, pela perspectiva universalista de abordagem que eu tenho. E como estudo de tudo, eu procuro ir em todos os lugares e vou passando a informação de saídas do corpo, chakras e outras coisas dentro daquele contexto. E sou sempre muito bem recebido em todos estes lugares. E aí, na Rosa Cruz, existe um fenômeno chamado vibroturgia. Vibroturgia seria um estudante Rosa Cruz tomar a medida de um ambiente, chegar perto de uma parede, tentar auscultar psiquicamente a parede para puxar as informações gravadas ali. Vibroturgia no sentido de que tudo vibra, e esse é um preceito hermético clássico, um dos 7 preceitos herméticos. Tudo vibra, nada está parado, tudo se transforma. Quando você fala vibroturgia, você está falando de vibrações, energias que ficam gravitantes em torno dos campos energéticos, e aí a pessoa pode captar. Vibroturgia dentro da Rosa Cruz, psicometria na parapsicologia, registros akáshicos, um meio de captar aquilo ali, dentro da teosofia, o ocultismo e outras áreas. Por isso que é bom ter visão de conjunto para poder correlacionar. Se eu chego ali e vejo o passado do Eury registrado na aura dele, eu estou fazendo psicometria, não é clarividência. Se eu lembro do meu passado, é retrocognição. Se eu vejo para frente, é pré-cognição. Se eu vejo aqui agora a aura ambiental neste momento, clarividência. Todos esses fenômenos rolam no chakra frontal. Pode acontecer percepções também no chakra coronário, mas é mais raro. Como pode acontecer no chakra cardiorrespiratório, e muitos sensitivos estendem as mãos e tentam sentir as energias e podem captá-las, e aí o chakra frontal entra para poder interpretá-las. Isso é tudo dentro do rol psíquico das capacidades parapsíquicas do próprio ser humano. Então eu tinha ficado devendo a explicação. Eu comentei com esse ouvinte, deve ter um mês já isso, de que eu falaria disso oportunamente. Então é hoje, é aí fazendo o que eu tinha prometido, explicando tecnicamente. Tem um livro do grande Ernesto Bozzano, pesquisador italiano, muito fantástico. Tenho todos os livros dele. Foi um grande pesquisador de fenômenos parapsíquicos. O livro se chama Os Enigmas da Psicometria, editado aqui no Brasil pela Federação Espírita Brasileira. O livro é um clássico, é uma das obras sérias para quem quiser pesquisar sobre fenômenos de psicometria. Tem um outro livro do Oswaldo Polidoro também sobre psicometria, mas eu acho que é bem inferior ao trabalho do Ernesto Bozzano, pelo menos na minha opinião, na minha observação. Alguns livros de teosofia também trazem trechos sobre isso. Tem um livro do Charles Webster Leadbeater que se chama O Que Há Além da Morte, um livro excelente. E tem também o Leadbeater, que era um exímio sensitivo, falando da captação de imagens do passado de ambientes, o que é chamado então psicometria. E é claro, muitas vezes quando a gente fala de conjunto comparando nomenclaturas, tem sempre alguém radical numa abordagem ou numa maneira de chamar os fenômenos que acha que regula o mundo inteiro o nome que se usa no grupo dela. Quando eu faço paralelos para mostrar que é a mesma coisa com outro nome em outra área, às vezes tem gente que não gosta, porque ela quer abordar só de acordo com a dela ou do grupo onde ela vai. Mas não dá para fazer isso num tema que tantas outras áreas também falam com nomenclatura diferente. Por isso que eu gosto de comparar, fazer analogia, para dar uma visão de conjunto para vocês, que independentemente da área que você goste, sirva para enriquecer o estudo seu dentro da sua área com uma visão mais aberta, ela vai somar com a sua visão e vai ampliar a sua maneira de entendimento. E essa é uma das funções aqui do programa Viagem Espiritual, trazer à tona esses temas, clarear, explicar, e sempre lembrando que ninguém sabe tudo, né, pessoal? Estou passando aqui o conhecimento que eu tenho sobre isso, mas eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, só o Eterno sabe tudo, só o Todo está em tudo. Então, estou passando dentro do ângulo de visão de um estudante espiritual, dentro de uma abordagem universalista e espiritualista, e aí vocês adaptem dentro das áreas que vocês gostarem, tá bom? Outra coisa, hoje, antes de vir para cá, eu captei uma presença espiritual que eu não via. É um senhor ligado à atmosfera de um determinado grupo ocultista, e ele conversou mentalmente comigo, telepaticamente comigo. Quando eu falo isso aqui, conto um caso, é claro que eu não espero que ninguém acredite em nada e filtre tudo que eu estou falando, né? Alguém cético vai falar, esse cara está imaginando um diálogo mental que ele está fabricando, ou ele está vendo uma forma mental e acha que é um espírito. Não, é uma entidade, não é um fractal, não é uma forma mental, não é um elemental, é uma pessoa existente igual a mim também, como todos existem no universo. Estava ali do meu lado e com um manto plasmado, típico daqueles mestres das tradições herméticas clássicas, e ele conversou comigo sobre o respeito que se precisa ter dentro da abordagem dos temas espirituais. Ele sabia que eu viria para cá hoje falar de psicometria e registros akáshicos. E ele conhece bem do tema. Ele se apresentou para poder me ajudar, chancelar o tema que eu vinha para cá. Não estou percebendo ele aqui, mas era em casa antes de sair para cá. E ele falou muito que o respeito por todos esses estudos, a grande chance que nós que estudamos esses temas estamos tendo de abrir horizontes. Muitas pessoas não têm essa condição. Milhões de pessoas vão passar pela Terra sem ter condição de perceber essas nuances parapsíquicas. E nós estamos tendo essa possibilidade. O Eury está me avisando que nós já chegamos ao final do primeiro bloco. O Eury, eu não falei quase nada, cara. Já? Eu acho que ele pegou o visto Tomás e adiantou o relógio. Daqui a pouquinho a gente volta, tá, pessoal? Ok, pessoal. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vamos dar sequência aí ao segundo bloco. O Eury estava me contando aqui no intervalo de que ele foi num ambiente e uma casa, tinha uns brinquedos no lugar, e ele teve uma visão das crianças que um dia viveram naquela casa brincando com esses brinquedos ali. A visão era nítida, extrafísica, e a psicometria que ele fez, né, ali, e ele estava falando que hoje que ele está entendendo a visão que ele teve há muitos anos. Como eu estava falando antes do intervalo, esse senhor extrafísico, ligado aí à parte hermética de grupos aqui no Brasil, ele estava me falando da grande chance que nós temos de trabalhar com a parte espiritual, que isto é uma honra, que a gente tem que ter felicidade pela chance que nós estamos tendo, e o respeito, sabe? É muito importante a gente perceber que aquilo que a gente faz, principalmente na área espiritual, pode ser visto extrafisicamente por outras consciências. Então, aqui no plano físico, limitado pelos sentidos materiais, nós não vemos muitas coisas. Então, espiritualmente, nós somos mais vistos e mais conhecidos do que propriamente diretamente no plano físico. Então, às vezes, alguém vai fazer um trabalho espiritual, seja em que nível for, e acha que às vezes está sozinha, que ninguém vai perceber, e o plano espiritual está consciente do que ela está fazendo. Muitas pessoas também se sentem decepcionadas com a falta de reconhecimento espiritual dentro do que elas estão fazendo. O mundo não vai reconhecer nada disso, nem mesmo familiares próximos, às vezes, colegas de estudo espiritual, mesmo eles não vão reconhecer o que você está fazendo. Portanto, não espere reconhecimento de nada, simplesmente é estado de consciência. O que você pensa, o que você sente e o que você faz reflete seu caráter, sua maneira de ser. Aquilo que você exterioriza é o que você tem dentro. Então, é a partir daí que extrafisicamente nós somos mapeados por outras consciências em outros planos. Muitas vezes, a pessoa fica triste porque, às vezes, um familiar fica criticando ela porque ela gosta de temas espirituais. Muitas vezes, um familiar fanático religioso, com a mente totalmente limitada só dentro do dogma dela, seja lá em que linha religiosa for. Lembrando que tem estudantes espirituais também radicais e limitados também. É um problema de todas as áreas, né? Tem sempre alguém radical, chato, rabugento, que fica só julgando os outros pela maneira ou linha que a pessoa gosta de seguir. Então, às vezes, um ente querido, um amigo materialista critica, você mexe com essa coisa loucura, o outro diz que você está com o diabo, e aí você fica triste pelo não reconhecimento dessa coisa linda chamada espiritualidade, que não é um lugar que você vai, ou uma doutrina, é o seu estado de consciência. Alguém de fora não vai compreender isso. Então é natural que não haja reconhecimento da sua espiritualidade. Você não deve depender disso. Vocês calculem, há tantas décadas trabalhando com a parte espiritual, eu passei por tudo isso que vocês também passam, sabe? Gente tentando sacanear, gente zoando, gente não acreditando, gente cética, gente fanática, religiosa. Já passei por tudo isso, inclusive na minha família. E sempre levei com bom humor, nada disso me abalou, porque a consciência espiritual, ela não me deixa dúvida. Eu estou tranquilo com isso, vou desencarnar com isso e vou levar para lá isto e continuar trabalhando com isto, porque é o que eu sei fazer, cada vez ampliando e me esforçando para fazer melhor. Então, não espere reconhecimento do mundo, nem de ninguém, às vezes nem de um próprio colega de trabalho espiritual. Seu compromisso é com a luz, com o plano espiritual superior, com os valores que você abraça, com estas consciências espirituais que tudo veem, tudo compreendem e que conhecem a você e a mim mais do que nós mesmos. E esse senhor, ele salientou isso. O respeito por isso que você está fazendo. Sabe, o reconhecimento vem do próprio respeito que você trabalha espiritualmente. O plano espiritual respeita a você, mesmo você tendo defeitos como eu e todo mundo tem, mas você tem respeito pela luz, você trabalha por aquilo que você sente dentro de você, você luta espiritualmente num meio cético ou num meio de fanatismo religioso e você continua firme no que você está fazendo, porque não há dúvida, é seu caráter, sua luz interna. Ele enfatizou muito isso para mim. Eu concordo inteiramente, porque eu também penso exatamente assim. E alguém poderia falar, isso aí é o sagrado. Mas quando você toca na palavra sagrada, alguém já imagina uma doutrina ou religião. Então, eu estou falando de algo a mais. O respeito pela luz, aquilo que é perene, que transcende a matéria. Qualquer coisa aqui no plano físico passa, tudo é temporário. Então, a gente carrega algo perene dentro, que é o estado de consciência. E isso é o estudo espiritual, na linha que você quiser, ou nenhuma linha, é o seu caráter, é como você faz. Vai fazer um trabalho? Não fica esperando reconhecimento de nada. O plano espiritual é que te conhece. Esse senhor apareceu para mim, me falou isso, sabe? E claramente eu via no olhar dele, na sensibilidade dele, o respeito que ele tinha por tudo isso que ele estava falando. E é claro, ele apareceu antes do programa para que eu pudesse trazer esse conteúdo aqui para vocês, falar disso, respeito pela luz. Vocês que trabalham com a parte espiritual, honrem a jornada que vocês escolheram, seja ela qual for, seja o caminho espiritual que você abraçou. Trabalha, respeita a luz, respeita a abordagem da luz com outros nomes em outras áreas. Segue, persevera, o mundo não vai reconhecer, vai pressionar, fica firme. E alguns falam também de ataques espirituais sobre as pessoas que estão nessa senda. É normal, e eu também trabalho com desobsessão. Só que nem isso vai demover você, porque o respeito à luz protege você de investidas do astral inferior. É o respeito, é a sua dignidade interna. Você não vai arrepiar para fora do caminho. Você não vai negar a luz dentro de você. Você se sentiria envergonhado, envergonhada, se fizesse isso. Não é doutrina, é consciência. Não é negociável. Não dá para trocar. É você, é o valor, é o que você carrega. Seja em que grupo for, em grupo nenhum. É o seu caráter, o que você pensa, o que você sente, o que você é e o que você faz. Sem a luz, nós estaríamos perdidos aqui na Terra, perdidos dentro do ego da gente. É uma luta dentro de cada um de nós. Sem a luz, sem a espiritualidade, como seria, gente? Muito ruim, né? E mesmo pessoas que às vezes não acreditam em algo espiritual, elas podem ser espirituais do jeito delas, se elas têm caráter, se elas são dignas e agem corretamente. Elas estão sendo veículos de algo maior, mesmo que não acreditem nisso. Então, o respeito à luz é o que dignifica estudantes espirituais. Caminhe com esse respeito dentro das áreas que você quiser, seja fazendo a prece sozinho no teu cantinho, meditando sozinho ou numa reunião espiritual com outros trabalhadores e estudantes espirituais, indo dar uma palestra, indo assistir uma palestra, vindo aqui para a rádio, fazendo esse programa ou escutando esse programa e todos os outros, filtrando tudo, é claro, com bom senso e respeito à luz maior. Sem isso, nós estaremos fritos, áridos, secos por dentro, atravessando uma encarnação só sofrendo perdas e outras coisas, porque caminhar pelo plano físico sem a noção de algo maior é só dor, pessoal. São perdas variadas e limites que nós temos aqui na matéria que causam desgastes. Sem um conteúdo de consciência para atravessar essa jornada, só a dor. Então, é muito legal estar podendo falar isso aqui, sabe? Poder falar desse respeito. E todos nós estamos lutando, temos qualidades e defeitos, tentamos melhorar a qualidade, diminuir o defeito todo dia um pouquinho. E isso é trabalho pela eternidade, nenhum de nós estará pronto, pronto só Deus. Euri, lembra que uma vez eu falei aqui e que seria legal a gente colocar uma plaquinha aqui no chakra coronário, igualzinho você tem ali numa obra, então tem aquela placa assim, homens trabalhando, ou assim, em construção. A gente tinha que botar uma plaquinha espiritual no alto da cabeça, no chakra coronário, assim, em construção, sempre. Homem trabalhando, homem no sentido da humanidade, né? Homem trabalhando, quer dizer, em obra, em andamento, porque nenhum de nós está pronto em nada, nenhum de nós é mestre de coisa nenhuma, a gente está lutando aí. Agora, dentro da luta, dentro da gente, sem o conteúdo espiritual, não dá. Eu, pelo menos, comecei tão cedo, com 15 anos, estou nessa jornada até hoje, eu não sei nem como é ficar encarnado sem esse conteúdo. E eu não estou falando de doutrina, vou repetir. Estou falando de consciência. Sem isso, gente, eu não sei, eu estaria oco, vazio por dentro. Sabe, que honra estar aqui podendo falar dessas coisas. Ah, que honra poder fazer uma palestra em algum lugar, participar de um podcast, uma live, aplicar energia em alguém para ajudar, irradiar a luz silenciosa para o mundo, sair do corpo por objetivos nobres, sadios, não por brincadeirinha mística, despertar a consciência, elevar o nível, melhorar, sabe? Ir em frente, não achar que sabe muito, sempre aprendendo ao longo do infinito, sem pisotear os que sabem menos, pelo contrário, ajudando-os também a saber com compartilhamento sadio de informações, seguir sua senda do seu jeito, com passos de luz, mãos de luz, ideias luminosas e, ao mesmo tempo, sendo tão normal quanto todo mundo no dia a dia, andando de metrô, trabalhando, estudando, andando de trem, de ônibus, conversando com todo mundo, chegando aqui na rádio, conversando sobre futebol com o Eury é palmeirense, eu sou botafoguense, e eu ainda estou irritado com ele desde o ano passado, com o Campeonato Brasileiro que o Botafogo entregou para o Palmeiras dele. Ele está ali rindo, mas isso não foi legal, não. Vai ter volta, mano. Como... Eury, quanto tempo aí? Falta 12? Eu acredito que dê, já está em cima para a gente fazer uma coisa. Pessoal, eu trouxe, já tem tempo que eu não faço isso, trouxe um dos meus textos que eu quero ler para vocês, compartilhar. Essa é uma forma de, ludicamente, passar uma informação sadia, leve para vocês. Vocês que são ouvintes mais antigos devem se lembrar, ao longo aí de alguns anos antes, 2012, 13, até 2014, cada vez que eu escrevi um texto com o título Algo Mais, Um Amor, Uma Luz, eu vinha e li aqui. Então, eles são 100 textos, Algo Mais, Um Amor, Uma Luz. 100? Não, acho que 90. Deixa eu só corrigir para não falar besteira aqui. Peraí. Deixa eu ver quantos são realmente. Eu estou com um livro aqui na mão. Peraí, para não falar besteira. Peraí. Cadê? Só um instantinho, gente. Estou aqui pegando... 90 textos, olha, eu ia errar. 90 textos que eu fui lendo de um a um ao longo dos anos, até que eu compilei tudo em livro chamado Algo Mais, Um Amor, Uma Luz. Disponibilizei o livro gratuitamente lá no site do IPPB, ficou anos para download lá. O objetivo é ajudar pessoas que perderam alguém pela passagem final para compreender melhor, administrar melhor a dor da perda. O livro ficou disponível por anos, até que o ano passado eu estive em Lisboa fazendo palestra e curso lá, e a Edições Mahatma, que é uma editora grande de Portugal, com uma ótima distribuição por lá, quis lançar o livro em papel. E aí eu tirei o livro do download gratuito e o livro foi publicado em Portugal. Ele não saiu em papel aqui no Brasil, ele estava apenas online. E aí saiu em Portugal uma edição especial, muito bonita, que eu vou virar aqui para quem está assistindo no YouTube. Olha, Eury, como ficou bonito o livro. E ali, em Portugal, saiu com o seguinte título: Vida e Imortalidade da Consciência. E o subtítulo: Algo Mais, Um Amor, Uma Luz. E o livro ficou bonito. E hoje eu escolhi um texto, que é o texto 27, que na época, isso tem 2012, 13, 11, não sei exatamente. Foi um dos textos que eu li aqui, que eu lia cada um deles assim que eu fazia. E hoje me deu vontade de trazer um dos textos do livro. É, quem quiser dar uma olhadinha, entra no site da Edições Mahatma. Tá? É só clicar lá no Google, Edições Mahatma, que vai abrir. Lá tem os livros da editora, é só clicar o meu nome, vai aparecer lá este livro, que não tem aqui no Brasil, é uma edição exclusiva para o português lusitano clássico. O livro está circulando lá. E uma notícia boa, Eury: em maio estarei de novo em Lisboa e também no Porto, e de lá eu vou a Bruxelas, na Bélgica, e para Londres, na Inglaterra. E em maio será lançado lá o livro Na Luz dos Pretos Velhos, que está lançado aqui pela rádio, pela editora Lunai no Brasil, circulando bem pra caramba. Será lançado lá em Portugal, português lusitano mesmo. Olha que legal. Também pela Edições Mahatma. Será o segundo livro meu publicado lá com português de lá. Que bacana, né? Então, eu pedi ao Eury para separar uma música que a gente sempre usa, que virou a trilha sonora aqui dos textos, que é de uma banda inglesa de rock progressivo, Camel, um CD chamado Nude, e essa música se chama Landscapes, flauta e teclados muito atmosféricos, que será a tapeçaria sonora por onde eu vou ler o texto para vocês. E uma coisa que o Eury me avisou, no primeiro bloco, citando ali literatura de psicometria, eu citei o Ernesto Bozano, Enigmas da Psicometria, e citei que o Oswaldo Polidoro tem um livro também de psicometria que eu acho inferior ao do Ernesto Bozano. E o Eury falou que eu falei Evaldo Polidoro. Se eu falei, estava errado, é o Oswaldo Polidoro. E tem um livro também de psicometria que eu não recordo o nome agora. Eu só acho que a abordagem ali ela é mais doutrinária, enquanto que a abordagem do Ernesto Bozano ela é um pouco mais aberta. Por isso eu gosto mais e estou indicando Enigmas da Psicometria, do Ernesto Bozano. O texto se chama Algo Mais Um Amor, Uma Luz, parte 27, que é um homem que veio dar um recado para sua amada que estava encarnada. Ele desencarnado, Eury, me passou esse recado para eu passar para ela. E aí eu vou ler para vocês agora, usando a trilha sonora do Camel, Landscapes. Vamos lá, Eury? E você deixa ela no repeat, por favor? Há algo mais, um amor, uma luz, parte 27. Espero, sinceramente, de coração, que a leitura de um texto como esse possa levar ares novos, novas luzes, principalmente para vocês que perderam alguém, estão tristes naturalmente, estão sentindo saudade. Eu espero que esse texto seja um bálsamo, uma lufada de ar espiritual, renovando sua consciência, para que você continue sua vida, inclusive fazendo coisas boas em memória de quem foi embora, em nome delas, fazendo o seu melhor e vivendo, seguindo a vida. Até o seu tempo também um dia chegar, como chegará o meu, do Eury e de qualquer um de nós. E ainda bem que a gente tem a espiritualidade dentro para lidar com isso e saber que ninguém morre. Isso não é uma crença, isso é fato. Sabemos disso, é consciência. Vamos lá. Quando eu vier visitá-la espiritualmente, por favor, não chore. Pelo contrário, ria muito. Mas quando olhar um pôr de sol, pode chorar à vontade, pela maravilha da vida. E quando a saudade bater forte, não vá ao cemitério, porque eu não estou lá. Aliás, nenhum espírito sadio que conheço está enterrado em lugar nenhum. Então, pense em mim a voar pelas estrelas. Quando orar, não faça isso em minha intenção, pois não preciso. Estou bem comigo mesmo, e isso me basta. Mas ore pelos infelizes, tanto da terra quanto do astral. Quando escutar uma linda canção, pense em mim. E quando vir uma flor desabrochando, também. Quando vir a aurora arraiar na linha do horizonte, imagine que sou eu a renascer na luz do eterno. Quando alguém lhe disser que morri, simplesmente dê uma sonora gargalhada, porque estou mais vivo do que nunca. Aliás, só era velho corpo que ficou para trás. Então, pense em mim como um ser de luz. Quando se lembrar de mim, encha suas mãos de luz, e eu ficarei mais feliz ainda. quando lhe der na telha, suba a uma montanha e respire bem lá em cima. E onde eu estiver, saberei que você está no topo do mundo. Mas quando você não tiver mais paciência para aturar tolices, suas ou dos outros, não pense em mim, porque eu também tenho as minhas e estou a trabalhar muito para me acertar por aqui. Quando dormir, pense em mim e aí, se Deus permitir, nos encontraremos no astral. Quando rir de uma piada, pense em mim e onde eu estiver, rirei também. Porque a vida é uma maravilha, tanto na terra como no astral. Minha cara, vá vivendo por aí, que eu vou vivendo por aqui. E quando chegar a sua hora, nada tema, eu virei buscá-la em trajes de gala. E juntos, voaremos pelas estrelas, bem vivos. Ok, amigos, essa foi a parte 27 de Algo Mais Um Amor, Uma Luz. O texto está no livro Vida e Imortalidade da Consciência, Algo Mais Um Amor, Uma Luz, da Edições Mahatma de Portugal. Só tem lá em Lisboa, está espalhado também em outra cidade de Portugal. E o CD é o Nude, da banda Camel, a música Landscapes, linda, que a gente já usou tantas vezes aqui. Você já imaginou, Eury? Momento da sua passagem final, abre aquele túnel de luz e aí uma voz poderosa fala: irmão, está preparado para entrar na luz? E fala: sim, mas eu quero trilha sonora, eu quero uma música do Camel, eu quero passar escutando essa linda música. Eu também quero, viu, Eury? Então vamos. Quem desencarna primeiro de nós dois, vamos fazer esse trato. Vem buscar o outro. E na hora de abrir a passagem luminosa, vem com essa música do Camel. Se eu for antes, eu passo a música para você. Se você for antes, você passa para mim. E é bem capaz do pessoal do lado de lá querer essa música também. A gente usa há tantos anos aqui, né? E, gente, que legal poder ler um texto desse aqui para vocês. Eu sei da responsabilidade de falar desses temas. Como é que a gente chega aí até na sua casa, em você. E é importante sempre passar coisa positiva. Coisa da luz, não confusão, não ficar polemizando besteira, não ficar botando o ego da gente. É luz, é serviço, é respeito pela luz que nos trouxe até aqui. Eu aqui fazendo o programa e você ouvindo aí, e sem a luz a gente estaria perdido. Ainda bem que a gente está estudando tudo isso e tentando seguir em frente. Eury, obrigado aí pela ajuda hoje. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem ouvindo e assistindo o nosso programa. Até mais.